Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Para quem não me conhece, meu nome é Jennifer. Eu sou consagrada desse carisma, graças a Deus. Eu faço questão de dizer por todos os lugares que eu vou que eu sou apaixonada pelo carisma Colo de Deus, porque nenhum outro carisma conseguiu comunicar o evangelho para mim do jeito que o carisma Colo de Deus conseguiu. Nenhum outro lugar. É surreal o que o carisma Colo de Deus conseguiu fazer de apresentar mesmo o evangelho de um jeito tão poderoso para mim, que eu fiquei apaixonada, não consegui dizer não para Jesus. E estou aqui há 10 anos dando a minha vida pelo evangelho. Graças a Deus, não poderia ser mais feliz. E por isso sou muito apaixonada por esse carisma. Muito. Muito mesmo. É uma característica, você precisa saber disso. É uma característica do carisma Colo de Deus, quando nós entramos na presença de Deus e nós pregamos o evangelho, que esse carisma levante pessoas espirituais. O teor da nossa pregação é uma pregação que faz com que você deseje tanto ter vida interior, tanto crescer e se aproximar de Deus, que eu tenho certeza que nem sabia que era possível. De repente você já começou a renunciar a coisa que você não renunciava antes. É uma característica mesmo desse carisma. Levantar pessoas espirituais de vida interior, de apaixonamento por Jesus mesmo. E então a gente conseguir ser transformados pelo Espírito e o Espírito Santo transformar essa geração através de nós. Essa série que nós estamos vivendo é uma série muito poderosa, ela se chama Power, né? Estamos no segundo episódio, hoje é o segundo episódio. E quando nós falamos de poder de Deus, nós falamos de alguém que consegue transmitir o poder de Deus. Porque primeiro de tudo que você tem que saber, para início de conversa, é que Deus se manifesta nessa geração, amém ou não? Deus poderia se manifestar através de milagres, curas, pela natureza. Mas se tem uma coisa que o meu Jesus ama fazer, é usar dos filhos dele para que a manifestação do reino aconteça. Amém ou não? Até aqui, ok, né? Você já conseguiu entender isso? Deus gosta de usar de você. Só que a gente precisa entender algumas coisas para que essa manifestação de Deus possa ser cada vez mais genuína, mais limpa, que passe através de nós de um jeito mais, que a gente não atrapalhe, sabe? Para que Deus consiga fazer aquilo que é interesse dele nessa geração. Não é possível que você venha aqui de terça em terça-feira, que você está no YouTube da Colo de Deus, assistiu todos os vídeos da Colo de Deus do canal, conhece de pé a cabeça tudo que tem no Instagram da Colo de Deus, se alimenta de carisma Colo de Deus, e Deus não esteja desejando fazer algo através de você, essa conta não bate. Só que eu tenho visto, gente, um erro que essa geração tem cometido. Nós temos feito daquilo que nós temos interesse do evangelho. Enquanto eu orava para essa pregação, quando eu falava com Deus, Senhor, o que te agrada? O que você quer? Jesus, ele vinha conduzindo o meu coração, inclinando o meu coração numa indignação daquilo que a gente tem feito com o evangelho, porque, desculpa te dizer, mas o evangelho, ele não é cool. A gente até veste umas roupas legais, umas coisas diferentes, assim, fala de um jeito legal, ministra, tal, a parede é preta, a cenografia é brilhosa, mas o evangelho não é cool. O evangelho, ele não é gostosinho, sabe? O evangelho é dotado de renúncia. A verdade é que para alguém se levantar, alguém interior, alguém cheio de poder de Deus se levantar, precisa entender que é noiva que clama, vem Senhor Jesus, mas que não vem porque é bonitinho ser de Deus e postar no Instagram uma foto e uma legenda de salmo. Ou usar uns reels viralizados, sabe? Aquelas musiquinhas legais que tá enrolado no Instagram que viraliza o reels rapidinho quando você usa. Mas o evangelho é dotado de verdade e de renúncia. Eu queria que você pegasse sua Bíblia lá em Apocalipse, porque a gente vai falar de Apocalipse. Apocalipse 22. Comece a trazer a sua Bíblia para a noite de adoração. Comece a se relacionar com a sua Bíblia todos os dias. Todos os dias a igreja tem a leitura diária. Então todos os dias tem algo de Deus que nós aprendemos através das escrituras. Porque parte do evangelho também é a nossa conduta. O Espírito Santo, ele só tem efeito na nossa vida quando nós começamos a mudar a nossa direção. Quando nós somos de um jeito, quando o nosso caráter é de um jeito, e por causa do evangelho nós decidimos buscar algo que nos transforme. Você pode ser mentiroso a tua vida inteira, mas o evangelho é capaz de te transformar. Você pode enganar qualquer pessoa, mas o evangelho precisa ser capaz, e ele é capaz de te transformar. Eu tô com uma indignação santa no coração, vocês vão começar a perceber hoje. Porque eu sinto que o evangelho, ele precisa, a gente precisa ter uma consciência capaz de fazer com que a gente não seja, não molde o evangelho do nosso jeito, mas deixe o evangelho nos transformar. Capaz de alterar a nossa conduta, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver. Gente, eu estou completamente, e você deve estar também, cansado de ver pessoas que dizem que amam a Deus e que servem a Deus, que você tem como referências, mas dá uns 2 anos essas pessoas param de seguir o evangelho, de dizer que Jesus são, é aquilo, tudo que a pessoa precisava. E aí você começa a ver que, cara, onde está aquela verdade que essa pessoa tanto pregava? Era tão bonito nas palavras, mas não tinha vida transformada. Eu vejo gente sendo muito seguida no Instagram, gente. Cara, a gente tem muitos influenciadores de Deus hoje em dia, graças a Deus. Eu fico muito feliz com isso. Mas o meu evangelho, o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, gente, não tem nada a ver com falar bonito nas câmeras. Precisa ser evangelho de todo dia. Senão não vai adiantar você vir aqui terça-feira, e terça-feira, e terça-feira, e terça-feira. Nós fazemos esse encontro desde quando nós estávamos em Curitiba, e muito antes. Faz muitos anos. Que todas as terças-feiras a Colo de Deus fala do evangelho, fala de Jesus Cristo, fala da presença de Deus, fala de transformações de vidas. E graças a Deus, porque um dia eu fui alcançada por ele. Num dia como esse, era numa terça-feira também. Tava desesperada na minha casa. Desesperada, falei: Senhor, eu nem te conheço direito, mas o que você está querendo da minha vida? Eu não sei o que você quer. Eu preciso ir lá na Colo de Deus, porque um dia eu encontrei umas músicas da Colo de Deus e achei, nossa, senti uma coisa diferente, eu quero te sentir. Nem sabia. Quando eu pisei na Colo de Deus, numa terça-feira, a presença de Deus foi tão poderosa na minha vida que eu só sabia dizer para Jesus: eu nem sei falar com você, mas sei que você mora em cima. Então eu olhava para cima e falava: nem sei falar com você, mas acho que você mora em cima. Mas eu tô sentindo uma coisa por você que eu nunca senti antes. Eu nem sabia que eu podia ser amada desse jeito. Foi numa terça-feira como essa. E o amor, gente, o amor de noiva, quando nós cantamos o Espírito e a noiva dizem vem, o amor de noiva não é esse amor que a gente tem visto tanto as pessoas dizendo por aí, que amam e que amam e que amam, mas que não são capazes de ofertar. Este evangelho exige renúncia. O amor verdadeiro exige oferta. O amor verdadeiro exige dar-se, doar-se. Exige que você, mesmo não querendo, nossa, mas tá chovendo, né? Tá chovendo terça-feira, acho que eu não vou na colo de Deus. Eu acho que eu não quero hoje me relacionar com Deus porque, cara, tô muito cansado. Ah não, na missa eu acho que eu não vou na missa hoje de domingo porque eu tenho um aniversário lá da minha prima, da minha tia. Não combina com o amor de noiva, o amor de esposa, o amor verdadeiro, alguém que não tem capacidade de renúncia. O amor verdadeiro, ele é capaz de cruz. Quantos aqui tem mais ou menos 25 anos? Ergam os braços. Mais de 25 aí. A galerinha mais 25 vai entender o que eu quero dizer agora. Eu já aceitei, gente. Tem mais de 25, mas ok. Mas cara, as novelas, todas as coisas que a gente assistia quando a gente era menor, cara, a gente foi formado, a nossa cabeça diz, cara, o amor é isso aqui que você tá vendo, que a Disney te ensinou. O amor, cara, o amor ele é tanto faz, sabe? O amor, o inimigo de Deus, ele fala pra gente, ame, ame mesmo. Amar é liberdade, ame quantos você quiser. E as novelas dizem, né, espera por um príncipe encantado, que se ele não vier, vai tentando com quem você conseguir. O que vier pra você tá bom. Vai procurando. Enquanto você procura, uma hora você vai achar. E esse amor que a gente aprendeu nas novelas, cara, 2000, quem assistia novelinha aí na televisão quando a gente era menor? 2004, 2006 ali. Essas novelinhas que a galera tá voltando com tudo agora, sabe? Você fala, cara, aquilo ali não tem nada a ver com o amor de verdade. Na verdade, a vida real é muito diferente disso aqui. Só que a gente acha que a vida real não é assim. E que a vida com Deus é a gente estar o tempo inteiro experimentando coisa nova, sentindo coisa nova, porque se a gente sente, então a gente... É tão bom, né? É tão prazeroso a gente sentir que a gente tem vontade de vir toda terça-feira. Quando a gente para de sentir, a gente fala, ai, o interesse também reduz muito quando a gente para de sentir. Só que quem consegue sobreviver de um amor que só é pelo sentimento? O amor de noiva não tem nada a ver com sentimento. O amor de noiva, de esposa, ele tem a ver com renúncia, com oferta. Se a tua capacidade de sentir está alta e a tua capacidade de ofertar está pequena, então, quem precisa de transformação de mentalidade pelo Espírito é você. Deus permanece no trono maravilhoso, apaixonante, esperando que nós, como igreja, digamos para Ele, vem, vem, o Espírito e a noiva, nós, o teu povo, a noiva, aquela que te espera, que se apronta, fala, vem Senhor Jesus, nós te queremos. Esta noiva precisa ser uma noiva transformada por esse amor. Abra sua Bíblia, Apocalipse 22. Um versículo somente a gente vai ler. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Possa aquele que ouve dizer também, vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida, a palavra do Senhor. Uma esposa para dizer vem, ela precisa estar se comportando como uma esposa de verdade. Tenho visto nessa geração, e assim, eu oro para que em nome de Jesus essa indignação também entre no seu coração nessa noite, para que você não saia daqui como se essa fosse mais um dia de alguém pregando na noite de adoração, e se você for atingido por Deus, graças a Deus, mas se não for também, beleza. Mas eu sinto da parte de Deus que Ele quer nos levantar como uma esposa capaz de guerrear pelo seu esposo. Uma esposa que é capaz de lutar por ele. Uma esposa que é capaz de se vencer por causa dele. A igreja nos ensina que os mártires, aqueles santos que deram a vida pela sua fé, por aquilo que acreditam, eles eram dotados de uma virtude. E essa virtude se chama a virtude da fortaleza. Quando você está aqui numa situação onde você precisa saber que Deus está querendo aumentar a tua capacidade de renunciar, a sua capacidade de sentir pode estar reduzida, mas a tua capacidade de renunciar, que é a tua fonte de decisão, estar crescendo, o Espírito Santo, então, ele começa a fazer com que você progrida na tua vida. Eu comecei dizendo que a Colo Jesus tem uma coisa muito especial dentro do carisma dela e na comunicação daquilo que a gente faz, que é formar pessoas espirituais. Amém ou não? Quanto mais a tua capacidade de renunciar aumentar, mais você é transformado pelo Evangelho. Mais a tua conduta de noiva é transformada. Mais a tua decisão é enraizada. Então você não negocia. O que acontece com a gente? A nossa tomada de decisão é baseada no sentimento. Diga sentimento. Mas ninguém vive de sentimento. Quem vive de sentimento é a música sertaneja. A gente, enquanto filhos de Deus, não pode medir a nossa experiência com Deus e a nossa vida com Deus pelo sentimento, amém ou não? Então Deus quer aumentar a nossa capacidade de renunciar. Diga renúncia. Quando Deus aumenta a nossa capacidade de renunciar, então nós conseguimos decidir de maneira mais inteligente. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque o que Satanás faz? Ele inverte as coisas. Enquanto nós estamos vivendo uma vida de prazer, e prazer mesmo na vida com Deus, nós permanecemos. Quando não tem prazer, nós buscamos algo que nos dá prazer. Olha só, por isso que a galera sai da igreja. Porque quando ela está aqui, vivendo de sentimento, ela está falando: cara, eu quero muito Jesus, e Jesus é tudo para mim, Jesus eu te amo, Jesus meu céu. Parou de sentir, alguém apareceu para roubar esse coração aqui, geralmente um boy, geralmente, posso dizer que não, geralmente é um boy, um contatinho, alguém que dá mais prazer que estar aqui, porque aqui começa a pedir renúncia. Chega uma hora que esse lugar aqui começa a exigir de você decisão, amor. Quando este lugar começa a ser desconfortável, porque o amor, ele custa. Quando esse lugar começa a ser desconfortável, então algo mais cheio de sentimento chega e rouba o coração da noiva. Renúncia, cruz. E assim, ó, eu tinha uma dificuldade de escutar pregações sobre cruz. Eu falava: cara, mas Jesus é maravilhoso. E ele é, gente, Jesus é maravilhoso. Só que quando Deus, e isso há muitos anos, Deus tem me ensinado sobre o amor verdadeiro, eu precisei abrir a minha cabeça para entender que o amor verdadeiro não tem a ver com sentimento. O amor verdadeiro tem a ver com decisão. E o amor verdadeiro tem a ver com essa presença, essa busca, esse desejo. Diminui a sua capacidade de sentir. E Deus faz isso para te educar. Quer ver Deus fazer a limpa? É ele parar de dar sentimento. Quer ver metade desse galpão parar de vir? É quando para de sentir. Só que quando para de sentir é porque Deus está querendo te fazer crescer. Está me entendendo, sim ou não? Quantos aqui, eu quero que você tenha coragem de erguer os seus braços. Quantos aqui não sentem mais daquele jeito como antes aquilo que viviam com Deus? Erga seus braços. Deus está querendo que você avance. Aumenta sua capacidade de renunciar. diminui a tua capacidade de sentir, e então você cresce. E olha só, presta atenção nisso aqui. A gente tem visto muita gente que se levanta, eu tenho percebido assim, ó, muita gente se levanta e de repente desaparece. Se levanta, desaparece. Fala de Deus e desaparece. Fala que tem uma mensagem de Deus, mas desaparece. Se Deus tem interesse em fazer algo no nosso meio, Ele precisa contar com noivas que são decididas. Olha, eu quero honrar a vida dos meus irmãos de comunidade. Honrar mesmo, porque quando Deus começa a nos apaixonar e então a gente entra na fase da decisão por Deus, Deus exige renúncia. E cara, quantos? Eu tenho amigos muito próximos, que eram de outro lado do país, que por causa do chamado de Deus, por causa daquilo que vivem com Deus, por causa daquilo que Deus chama a ser, largam tudo para viver do jeito que Deus deseja. E nossa, gente, a gente, olha que simples. A gente estava lá embaixo, todas as vezes nós fazemos isso. Todas as vezes antes da gente entrar aqui, pra gente pregar, pra ministrar, a gente faz um momento de oração e de alinhamento. A gente terminou de falar, alinhar e tudo mais, fizemos uma oração pedindo o Espírito Santo sobre nós. Todas as terças-feiras nós oramos pelas pessoas novas que estão aqui, temos pessoas novas, ergam os braços. Muita gente, nós rezamos por vocês. E quando a gente terminou de rezar, a gente já estava um pouco atrasado, a gente estava tipo, vamos rápido, que a gente precisa subir, senão a gente vai atrasar a noite de adoração. A Sueli falou, gente, eu queria falar uma coisa que Deus está me falando. Quando ela abriu a boca para falar, eu só consegui pensar, Espírito Santo, obrigada pela vida da Sueli. Porque eu sei que ela é uma mulher que renunciou muito para estar aqui. Eu fico emocionada, se eu ficar... Eu segurar, senão eu chorar no YouTube essas horas, né, gente? Mas eu vejo que quanto mais a gente renuncia e permanece na renúncia, mais Deus traz o poder dele no nosso meio. Se Deus está tirando de você seu sentimento e Ele está fazendo você progredir na sua vida espiritual, na sua vida interior, é porque Ele quer um amor verdadeiro. E a verdade dói. Mas quando é de verdade, então Ele consegue contar com você e trazer o poder dEle, que já está no nosso meio, mas para fecundar a terra. Imagina, Deus começa a dar um monte de moção, profecia, coisas de Deus, espirituais, pra gente que não tem maturidade de aguentar o peso. É decepção atrás de decepção, gente. Pra alguém que tá aqui na frente é muita forja. E não é porque está no microfone, mas é porque alguém que fala em nome de Deus precisa aprender a renunciar. Talvez você nunca tenha um microfone na tua mão, mas os homens e as mulheres de Deus precisam se levantar onde estão. Cara, se você trabalha, quantos aqui trabalham? Todos trabalham? Por que você não veio com uma van da galera do teu trabalho para cá? Por que você compartilha coisa da Shein para todo mundo, mas não fala de Jesus? Você faz loucura para encontrar as coisas que você gosta, shows que você vai, e Guilherme já disse, né? Abre lá o Instagram do Guilherme, você tem um recado da pregação de semana passada, @GuilhermeColosDeus. Mas quanta loucura você faz, mas cara, cadê as pessoas que estão apaixonadas por Jesus, noivas, apaixonadas por Ele? Se não tem poder de Deus acontecendo nessa terra, é porque não tem noiva apaixonada. Paixão não é sentimento, gente. A capacidade de renúncia forja a nossa paixão. E eu honro meus irmãos de comunidade, porque eu sei que é difícil viver em comunidade. Eu sei que é difícil renunciar. É difícil ser obediente. Mas quando nós nos juntamos à presença de Deus, vem o poder de Deus. Vem por quê? Porque existe noiva apaixonada pela cruz. É nítido, a cola de Deus se reúne para adorar o Espírito Santo. Não sei, cara. Ele se sente atraído e ele vem com poder, com glória. Dessa noite você precisa saber de uma coisa. Deus, Ele quer que você saia desse lugar. E Ele te trouxe aqui porque assim, eu fiquei incomodada o dia inteiro. E eu sei quando Deus fala comigo. tirar você dessa paixonite. Poxa, gente, malhação, paixonite de malhação essas horas. Como que Deus vai transformar essa geração com você achando que precisa ficar sentindo arrepio? Gente, eu tô falando de renúncias muito sérias. É quando tem um problema no seu trabalho, você não fala mal da pessoa pra outra que tá do teu lado, mas você dobrar o joelho e falar: Senhor, eu quero intervenção da tua parte nessa situação. É quando você estiver com um problema financeiro lá na tua casa, você fala: Deus, eu não sei como eu vou pagar essa conta. Eu tenho trabalhado, tenho feito tudo, você sabe, mas eu preciso de você. Isso é guerrear pelo seu amado. É colocar ele no lugar dele e você no seu lugar. Um dos problemas da nossa geração é justamente trocar as ordens. Então lá, a ordem é a seguinte: Deus, ele tem o trono dele. Na nossa vida ele precisa ser o centro, sim ou não? Amar a Deus sobre todas as coisas é o nosso mandamento principal, é o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, colocar ele no lugar que é dele. O que que é o plano de Satanás dessa geração? Nossa, e é um clássico, gente. Ele fala assim: beleza, ache que você ama a Deus, que você vai na missa no domingo, você vai na noite de adoração. Só que agora eu vou começar a te botar muito trabalho. E trabalho é bom, sim ou não? Ótimo. Todo mundo precisa trabalhar, é maravilhoso. Deus nos chama a uma vida próspera, a uma vida confortável, em nome de Jesus. Recebe isso e também em nome de Jesus. Deus te chama a viver desse jeito. O que que tá errado? Tá errado quando a gente começa a colocar o trabalho no lugar de Deus. Então aí você parece que sempre está interessado em caminhar em direção ao dinheiro. Trabalho é bom? É bom. Ganhar dinheiro é bom? É bom. Viver bem é bom. Só que ter uma vida onde você só corre atrás do dinheiro o tempo inteiro, só pensa em dinheiro, tira de Deus aquilo que é dele, o centro. Você estabelece um altar para alguém que não é Deus. E às vezes é difícil entender que nós estamos vivendo assim. Porque é bom trabalhar, mas nem sempre aquilo que é bom está do jeito que deveria estar. Foi assim no Éden, no jardim, né? Era maravilhoso, tudo que Deus faz é bom. Parecia bom, até que alguém decidiu dar o jeitinho dele e estragar com tudo. É ótimo quando as coisas estão harmônicas. Quando elas não estão harmônicas, então tem um desajuste. Eu falei isso sobre trabalho, mas existe todas as coisas. Quando algo está mais dentro do teu interesse do que a ordem daquilo que você serve a Deus, o lugar de Deus, então está faltando harmonia. Deus percebeu no jardim quando a harmonia não estava mais naquele lugar. Não dá pra gente viver desse jeito. Não as noivas, não as que precisam estar preparadas, não aquela que Deus chama para amadurecer o amor. Se Deus deseja executar algo nessa geração e Ele precisa de você, Ele não pode te encontrar cansado demais, pouco desinteressado. Não dá para Deus te encontrar do jeito que você tá, como você tá. E se hoje fosse a última vez? E se hoje fosse a última vez que eu pregasse na minha vida inteira? E se essa fosse a última vez que você pudesse se encontrar com a colo de Deus numa terça-feira? O que que essa mensagem vai produzir no seu coração? Não dá para você sair desse lugar sem que você saiba que, para corresponder aquilo que Deus quer fazer nessa geração com o poder dele, com a glória dele, com a honra dele, ele precisa contar com noivas que estão dispostas a abraçar a cruz. O Salmo 22. 22, versículo 4. Ele diz algo tão bonito. Ele fala sobre as mãos limpas e o coração puro, né? E a habitação de Deus está nesse lugar. Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro, então habitam no lugar de Deus, na morada de Deus, na casa de Deus. Esse lugar é o lugar que você nasceu para viver. O lugar onde Deus habita, conversa, se aproxima. E a tua vida, então, cada vez mais pura, cada vez mais limpa, cada vez mais distante do pecado. Porque, gente, vai ser difícil renunciar. Às vezes é difícil mesmo colocar limitação nas coisas. Mas quando você faz isso por causa de um amor e de um grande amor, então esse amor cresce. E você começa a ver aquilo que Deus começa a fazer em você e através de você. E o quanto você inspira as pessoas por causa daquilo que você vive. E se nessa geração Deus precisa contar com pessoas para fazer com que aquilo que Ele deseja de fato exista no nosso meio, então Ele quer você. Uma noiva apaixonada, bem vestida, com anel nos dedos, que sonha, que tem expectativa. Tem uma amiga minha que vai casar daqui uns dias, e eu tenho certeza que o coração dela deve estar muito ansioso por aquilo que ela vai viver. Mas por quê? Porque quando a gente vai se casar, deve ser a coisa mais linda a preparação. Apesar do medo, deve dar um medo, deve dar um friozinho na barriga, mas deve ser a coisa mais linda se imaginar pronta. Mas um amor verdadeiro, num compromisso verdadeiro que vai durar a vida inteira e que não vai embora. Uma noiva fiel ao seu amado. Então Deus começa a fazer e exercer no nosso meio o poder dele. Ele começa a falar, ele começa a se manifestar e nós ficamos apaixonados pela presença dele. Eu quero que você feche seus olhos agora. Antes da gente voltar para o momento de oração final, eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração e você pensasse se a tua capacidade de renúncia está menor do que a tua capacidade de sentir, se você tem dado mais espaço para as conquistas do prazer, sabe, na tua vida. Ou se você tem algum interesse em realmente viver coisas extraordinárias com Deus, extraordinárias, aumentando a tua capacidade de renúncia, aumentando a tua capacidade de amar, aumentando a tua capacidade de dizer vem, Senhor Jesus. Porque tem que ter coragem para dizer vem, tem que estar pronta para dizer vem. Que bater no peito e falar vem, vem que eu tô pronta. Quando você chegar vai estar pronto. Mãos limpas e um coração puro, gente capaz de renunciar ao pecado, mas os pecados pequenininhos, porque às vezes você não tá caindo no pecado da masturbação mais. Você tá pagando as suas contas direito. Mas aquilo do dia a dia pequenininho, Deus, Ele quer te limpar por inteiro. Dos menorzinhos. Quer abrir a tua mente para você perceber que não adianta, não adianta. Esse mundo tem conquistado a gente, tem inserido tanta poluição na nossa cabeça. Que só alguém que é puro confronta algo que está nas trevas. Senhor, nós queremos a Sua presença. Porque a Tua presença nos conquista a sermos puros, santos. A não te relativizar, Senhor. A não achar que você precisa agir como os nossos moldes, como as nossas expectativas desejam. Senhor Deus, nós queremos a Sua presença no nosso meio. Porque se você usa, Senhor, de instrumentos tão pequenos para fazer o Teu reino acontecer, Jesus, Quer dizer que o seu poder não se limita às nossas limitações, mas que você nos quer santos. Senhor, aumenta a nossa capacidade de renunciar, aumenta a nossa capacidade, Senhor, de saber distinguir o que é bom e o que é mal para nós. Aumenta, Senhor, a nossa capacidade, aumenta em nosso meio, Senhor, o conhecimento da Tua glória. Quando nós nos encontramos com a Tua glória, Senhor, nós nos apaixonamos por ela, então nós somos capazes de renunciar. Peça ao Senhor nessa hora, sem ter ministério ministrando, peça ao Senhor: Senhor, eu quero aumentar a minha capacidade de renúncia. Me ensina a ser forte. Eu preciso de você para ser forte. Peça a virtude dos mártires. Se essa fosse a última vez que você pudesse vir na colo de Deus, se a partir de amanhã ninguém pudesse mais falar de Deus, como que você estaria vivendo? Senhor, você tem levantado pessoas que renunciam, Senhor, e que manifestam na terra o seu poder, Jesus. Nós temos contemplado os teus milagres. Nós temos visto a tua manifestação, Senhor, profunda e profética no nosso meio. Quanto mais renúncia, mais poder. Quanto mais renúncia, mais verdade. Só que, Senhor, a nossa carne não gosta de renúncia. Mas cresça em nós, Senhor. Cresça em nós, cresça em nós. Peça para Ele crescer em você, peça. Cresça em nós, Senhor, cresça. Cresça, Senhor, porque quando nós não conseguimos, você consegue em nós. Cresça, Senhor, cresça. Cresça o teu amor no nosso meio. Cresça o teu poder no nosso meio. Cresça as manifestações proféticas no nosso meio.